Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre, eu tô do Jovem Nerd. Antes de você ficar feliz, já testou no Netscape?
Aqui é o Paulo Silveira e eu já usei browsers em linha de comando com tela preta.
Olha.
Aqui é o Sérgio Lopes e eu programo pra web desde o último milênio.
Que animação. Parece que um cara foi condenado. Desde o último milênio. Estou aqui.
Eu diria que depois do episódio a gente vai chegar a essa conclusão.
Né? Aqui é o Maurício Linhares e era mais fácil se só tivesse um browser.
Não era? Não era, pô? Deixa só um, caraca.
Aqui é Azaghal.
Já foi a pilha de hoje.
E é essa paciência que eu tenho com os browsers.
Muito bem, nerds, estamos aqui mais um Nerdtech trazido a vocês pela Alura e a galera da Alura, que é maravilhosa que está aqui. Paulo, Sérgio, Maurício, lá na Filadélfia. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está na vida de todos nós desde o início, os princípios da internet, que são os navegadores. Os browsers, aquela coisa, aquela pedra no sapato, aquele ódio que a gente sente. E aí a gente muda de browser achando que só a nossa vida vai melhorar, mas não vai. Vamos falar sobre a história disso, tem muita história, tem tribunal, tem monopólio, tem... Caraca, é uma história muito complexa que a gente vai entender agora, logo depois dos não e-mails, porque a gente vai direto. Você quer começar com o Tim Berners-Lee ou você quer dar um pulo mais à frente?
O Jovem Nerd, de novo, em mais um episódio aqui do Nerdtech, acerta a pauta. Ah! O primeiro card que a gente tem
é o... Eu não vi. Mas é que você falou que você queria falar de web.
É, tem que falar dele, do pai da web. É óbvio que teve muita gente que influenciou, mas pra esse nosso papo de browsers, dos navegadores da guerra, não tem como não citá-lo. Então, ele é o pai do HTML, ele é o pai do HTTP, e é quem colocou em prática pro povo inteiro o tal do hipertexto. Seja lá o que isso é, a gente vai conversar um pouco. O Tim Berners-Lee, que é um cientista inglês, ele começou a ter essas ideias bacanas quando ele trabalhava lá no CERN. O CERN é aquele instituto que fica na Suíça de ciências europeias, inclusive onde fica aquele acelerador de partícula que pode destruir o mundo a qualquer momento.
O LHC.
De onde vai sair o buraco negro.
É, exatamente.
Lá. Quem leu o Código da Vinci sabe.
Eu já ouvi na internet alguém falando que... Vocês já repararam que o mundo começou a ir pro caralho mesmo depois que eles fizeram... Ligaram o LHC pela primeira vez em 2008?
É, começou a primeira crise até os dias de hoje. Eu acho que o Tim Berners-Lee tem dedo nisso.
É, pois é. Porque assim, quando a gente fala de internet e dos primórdios lá atrás, como uma rede militar, depois uma rede entre universidades e tal, a gente tá falando de uma tecnologia que interligava computadores, certo? Beleza, isso é uma coisa.
A internet, né, por si só é a comunicação entre computadores. Isso.
É,
que
mas
é bem anterior à web.
Mas, exatamente. Mas a internet, como a gente conhece, é muito mais do que isso. Ela é um conjunto de todas as tecnologias juntas que proporcionam o nosso acesso e comunicação diariamente. E a web foi um passo primordial para computadores comuns entenderem como se comunicar entre si de uma forma única, né? Explica exatamente esse conceito do que é a web.
A ideia original do Tim, né, conseguir fazer alguma maneira de organizar informação. Então ele trabalhava num laboratório físico ali, científico, que gerava um volume de dados muito grande, muitos pesquisadores conversando e tal, e ele queria organizar a informação. E é daí que ele começa a propor alguma maneira de expor esses conteúdos via internet, assim todo mundo tem acesso, mas de uma maneira fácil de expor esse conteúdo. E aí surge o HTML, o HTTP e tal. E até curioso, porque no final da década de 80, em 89 mesmo, ele publica um paper quando ele tem as primeiras ideias, é onde ele fala do hiperlink, que é um dos pontos chaves da web, né? Você conseguia, a partir de um documento, chegar em outro e chegar em outro e assim por diante.
Uhum.
E aí, nesse paper, ele manda esse pro supervisor dele, lá no CERN, os pesquisadores, fala, olha, eu tô com essas ideias aqui e tal. E aí o cara retorna o paper pra ele com uma anotaçãozinha em cima, falando assim, olha, é vago, mas excitante. Tipo, talvez tenha alguma coisa aí, mas não sei direito, né?
Você tem noção? Peraí, você tem noção que isso era história sendo feita A gente não consegue colocar isso. Esse cara, ele revolucionou. Ele é o Tim Berners-Lee, só é conhecido mais pra quem é hardcore, mais técnico e tal. Ele não é conhecido por todo mundo, que nem Steve Jobs e Bill Gates, etc. Mas esse cara tem uma presença na história da humanidade tão potente, tão gigantesca quanto esses outros caras, entendeu? Que eu citei agora.
Faz parte do nosso dia a dia.
Principalmente porque todos esses protocolos, tudo isso que ele vetou, tudo que estava nesse paper descrito, ele não patenteou. Ele simplesmente foi livre para todas as empresas, todo mundo explorarem de graça. E isso fez com que a tecnologia avançasse muito mais rapidamente, não é isso?
Exato. Esse é o sucesso da web, né?
A web é open source, rapaz.
Isso era tipo como um efeito colateral da cultura da época, né? Nessa época eles tinham mais essa coisa, principalmente o pessoal que estava envolvido em pesquisa, eles queriam que essas coisas elas se espalhassem. Até o próprio Tim, quando ele fala dessas coisas, ele diz que, no fim das contas, não inventou nada, né? Ele pegou várias coisas que estavam disponíveis. Sim. E ele quis usar elas para resolver o problema dele, que era distribuir informação. Então, Sim. O protocolo de comunicação, o protocolo de você pegar um nome e transformar em um IP para você descobrir a máquina, tudo isso já existia. O que ele fez foi juntar a coisa toda, né, dentro da ideia do hipertexto e do protocolo de transmissão de hipertexto, a coisa toda, juntou tudo num pacote só e inventou a web, né, dessa vez.
Aliás, HTTP é uma sigla de Hypertext Transfer Protocol, né, que é justamente isso.
É, exatamente.
Sempre lembrar, quando a gente fala de hipertexto, né, a gente é muito nerd aqui, a gente tá falando de link. É aquele link numa página qualquer.
É.
E você sabe que até essa ideia de link e a própria palavra hipertexto não foi o Tim que inventou. Já tinha mais gente antes que falava
disso. O Fred Nelson, que é acreditado por ter criado esse termo do hipertexto, mas as ideias desses conexões de documentos que não dependem um do outro, porque a graça da web é essa, não é? Você clica num link, mas quem colocou aquele link não sabe se aquela página vai dar 404, se ela existe, se o servidor tá ligado. Tudo funciona em conjunto, mas se algum dos documentos das páginas estiver desligado ou quebrado, o resto do sistema continua vivo, né? Essa é a beleza da web. Se o site do Jovem Nerd cair, que é algo que não acontece, quem tem o link continua funcionando lá a página. Então, todo esse conceito já existia antes. Dizem até que a inspiração do hipertexto é de um conto do Luiz Borges, né? Do Jorge Luiz Borges. Já existia. E o Tim Berners-Lee colocou isso tudo numa caixa, criou o HTML e lançou o primeiro browser. Também bolou uma linguagenzinha de markup, que veio a ser o HTML, com uma quantidade mínima de tags. A gente está deixando o link aí do arquivo que especificava as primeiras 21 tags, né, do HTML. Muitas delas ainda são usadas até hoje. As que a gente conhece, quem desenvolve na web conhece. Ele juntou tudo isso e criou o primeiro browser, que tinha um nome que não era muito, muito marqueteiro, que chamava World Wide Web.
Ah, era o nome do browser?
É o nome do browser. E tudo junto ainda. Uma palavra só.
Caraca, isso eu não sabia.
Aí depois ele mudou, porque falou, ah, não, peraí, World Wide Web é o conceito, né? E o browser é outra coisa. Mas ele foi o primeiro browser que ele escreveu e funcionava só no computador dele, que era um Next, né? Então só quem tinha um computador Next conseguia usar. E aí, mas a ideia foi popularizando. Então, logo em seguida, já foram surgindo outros browsers. No próprio CERN se desenvolveu mais um browser, que era um browser modo texto. Foi o primeiro browser multiplataforma, o Line Mode Browser, que é bem legal. A gente vai deixar o link também, porque você pode rodar ele no seu navegador hoje em dia. Eles restauraram o código para funcionar dentro do navegador moderno. Então, você tem uma ideia de história, assim, né? Como é que eram os browsers daquela época. A gente tá falando de 1992, pra gente ter ideia, né?
E tem, inclusive, a primeira página da web do mundo. Tá online e ela ainda funciona. Tô mandando o link aí pra você ver, Alexandre. A gente tá deixando o link dessa primeira página do mundo que ainda funciona, que é faz parte da história da web. Não tem muita coisa interessante, mas...
Uma página branca com texto preto, escrito World Wide Web, bem grande. E ele falando, ele explicando o que é o web, basicamente.
Mas todas as páginas dessa época eram brancas com texto preto e links
mas azuis. Mas já com os links azulzinhos, olha aí, sublinhado.
E se você for ver o código fonte, você vai reconhecer que muita coisa continua aí, né? Do title, do header, do H1.
A espaço href igual, abre aspas, endereço, fecha aspas, fecha colchete, texto, abre colchete, barra A, fecha colchete.
Tempos da juventude do Jovem Nerd.
Olha só, quando eu comecei a trabalhar em 1995, ou 96, eu acho, não, 96, eu fazia a página de HTML no Notepad, maluco. Aí quando veio o Hot Dog, o programa chamado Hot Dog, foi revolução.
Caramba!
Então essas primeiras tags de HTML, eu sabia tudo, fazer essa porra toda. Cara, eu sou da época do Table. Table era uma revolução. Ah. Quando surgiu o Table, cara, a gente, meu Deus, pra onde o mundo está indo? Não tem limite. E hoje nem é, morreu já, ninguém usa mais, é outra
parada. Não, não, Table é fora de moda, é todo mundo é Tableless. O movimento é Tableless.
É, porra, eu era o cara do Table. Eu tinha Table dentro de Table, dentro de Table, dentro de Table. A página devia ser pesadíssima pra ser lida, mas era lindo, funcionava.
É, Table e Frames, era uma marca da web no final dos anos 90. Todo mundo, todo site tinha um frame.
A história vai chegando perto, né, pra quem tá falando, poxa, esses caras são muito velhos, estão falando de coisa antiga. Pra mim, eu comecei a ver a web aqui. Eu cheguei a usar o browser que foi o tal do Mark Anderson, que até hoje é muito famoso e que acabou criando o Netscape, criou, que se chamava Mosaic. Quem usou esse Mosaic, provavelmente usou com outro nome, porque eles licenciavam pra diversas empresas. Eu usava um que chamava Spry Mosaic, nos IBMs grandalhões. Primeiro o navegador que começou a ganhar popularidade era gráfico e começou a trazer uns recursos mais bonitinhos. E esse Mark Anderson começou a dar muito pitaco no Tim Berners-Lee para ele mudar o HTML e alguns outros detalhes. Inclusive, a gente está deixando o link aqui, tem uma thread de e-mails que esse Mark Anderson discute com o Tim Berners-Lee lá atrás, em 1993, alguma coisa assim. Ele fala assim, ó, Tim, a gente precisa ter uma tag para colocar imagens nas páginas, para elas não serem texto puro. E ele sugeriu a tag de IMG, que hoje em dia é a base da base de quem vai começar a escrever qualquer coisa na internet.
IMG espaço SRC.
Olha igual. Só. Olha só.
Assim, desde esses 90 e tanto.
A Lura vai ter problema com o professor Jovem Nerd se ele quiser dar um HTML.
E eu só ensino HTML de 99 até 2002.
E, como todas as discussões para qualquer coisa de computador, né, uma discussão infinita, com todas as opiniões possíveis de aparecer. Tinha gente que dizia, ah, esse nome tá muito feio, vamos botar outro nome. Ah, é melhor não colocar isso aí agora, vamos colocar isso aí no futuro, quando a gente já tiver feito o padrão todo. Então tem toda... É legal de você ver que os comentários na internet continuam sendo os comentários na internet. Eles só eram um pouquinho...
Quando o Azaghal reclama do Discuss aí do Jovem Nerd, na época os cientistas lá na Suíça, no CERN, também um reclamavam do outro. Ah, que tag image, porque depois vai ter vídeo e não sei o que, e é uma bagunça. E o que é curioso é que esse Mark Anderson, que criou esse o Mosaic, que vem depois virar ser o Netscape de alguma forma, ele chega e bate o martelo, fala, gente, legal que vocês não querem, eu vou botar no meu browser que é o mais usado, se vocês não querem colocar no HTML, eu coloquei, o que não é muito bonito para um padrão da web que viria a se tornar.
Só pra entender, o cara quer inserir uma nova tag no HTML, tipo o Image Source lá, aonde que isso é inserido? É na capacidade do browser ler isso? Só isso?
Exatamente, só isso, mas o grande problema é que já havia outros navegadores. O que acontece quando só um navegador aceita determinadas tags e os outros navegadores não aceitam? Começa a ter aquele problema que acaba virando o problema que o Explorer depois teve com o Netscape, que cada um aceitava o seu HTML ou os seus plugins.
Sim, sim, sim. E aí vinha o site melhor visto no Netscape, né?
Lembra?
Site melhor visto.
É, esse site é melhor visto em 800x600 no Netscape.
Nossa,
o maior risco para a web, né, é essa fragmentação. Sempre foi, desde o início, desde que a pessoa inventou o segundo browser, logo depois do Tim Berners-Lee, até hoje. Então, isso, ao longo dos anos, a gente foi melhorando, né? A gente foi tentando criar a ideia de você ter padrões e esses padrões serem um consenso entre todo mundo. Mas é como o Paulo falou, todo consenso tem briga, né? Então, até se chegar nisso foi difícil. A gente está falando aí que de, né, anos 2000 pós todas as guerras e tal, para você chegar num consenso, você precisa mudar uma especificação do HTML, que é uma coisa fora dos navegadores. Todos os navegadores modernos, e tem todo um comitê de pessoas importantes de várias empresas, precisam aprovar essa mudança. Aí, feita essa mudança na especificação, aí sim os navegadores vão começar a implementar. Hoje em dia, a gente não fica mais inventando tag aleatoriamente, tipo IMG.
Todo mundo conversa.
Aí eu lembro a primeira vez que eu acessei a internet. Quando eu acessei a internet a primeira vez, ela já não era branca, ela era cinza.
É, não, tinha muita
da Telecena mesmo.
Já acessei o site do FBI.
Ficou marcado pra vida.
Foi a primeira coisa que eu acessei. E era uma página cinza e eu entrei na parte do top 10, os 10 mais procurados do mundo.
E
eu achei
lá.
Big deal, cara. Não, não tava lá. Eu até fiz uma página minha depois, igual a do FBI, só que com a minha foto e minha descrição. Porque se você para pensar, não é uma boa ideia, mas, cara, mas eu lembro que a sensação de acessar a internet foi algo. E não foi nada, eu só acessei uma página cinza. Mas eu tava acessando o mundo, sabe? Eu na minha casa, no meu quarto, estava conseguindo. É, hoje qualquer um faz isso em qualquer lugar, né? É moleza. Você sem querer, às vezes você não quer e tá conectado. Mas naquela época, cara, você estar conectado a qualquer coisa era foda, cara. Porque antes disso a gente usava as BBS, né?
É, as BBS eram.
Mas a internet era muito foda. Era assim. Eu lembro da sensação de achar foda, sabe?
Sensacional.
Conectou assim, eu entrei no site, eu, caralho, não acredito, estou entrando no site da FBI. Como se estivesse invadindo o site da FBI.
É,
quase essa sensação.
Eu lembro da minha primeira vez que eu acessei, foi acessei o Yahoo, e era um primo meu que trabalhava já com computação de Recife, que estava em casa em São Paulo, com aquele modemzinho 14400 fazendo pi, pó, 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 no Trumpet Winsock. E aí conectou, entrei no Yahoo, eu virei pra ele e fiz uma observação tipo a do Azaghal. Eu tava puxando alguma coisa de um servidor que não estava no Brasil, né? E era realmente uma sensação de poder que hoje em dia os adolescentes e as crianças nunca terão, porque realmente eles já nascem
lá.
Não tem mais graça essa brincadeira.
Cara, eu lembro que eu acessava site de cinema e eu imprimia as coisas. Olha que maluquice.
Como assim? Imprimir o quê?
Sei lá, biografia de um ator que eu gostava, de uma atriz.
Você tava dando uma ficha?
É. Eu organizava em pastas. Porque eu não tinha a percepção que aquilo seria durável.
Entendi.
Não, ninguém sabia o que era aquilo, quanto aqui. É, ninguém. Isso era comum, eu conhecia muita gente que imprimia.
É como se eu tivesse ido da biblioteca, né?
É, porque nessa época a gente vivia uma transição entre fazer trabalhos de escola usando enciclopédias, a gente tentava usar Encarta do Microsoft, mas era uma merda.
Tinha aqueles CD-ROMs também, você
colocava CD-ROM. Você fazia trabalhos com papelão, cartolina, aquelas letras de você, né? Sabe, stencil. Quem tinha grana fazia aqueles banners em impressora matricial, né? Lembra disso?
Lembro.
E ao mesmo tempo, aí você tinha um negócio que podia ir atrás de informação, não existia Wikipedia, não existia nada disso, né? Mas você não sabia quanto tempo aquela informação ia estar lá, qual era a facilidade. Não era tão simples entrar na internet, você pagava pra conectar.
Não era, exatamente, que isso que eu ia falar, não era um negócio assim, ah, ligou o computador, tô na internet. Você tinha que pegar, discar, usar o seu telefone, ocupar o seu telefone, gastar impulso de telefone quando você tá usando, pagar mensalidade. Não, pagar mensalidade você paga até hoje, mas enfim.
Pagava por hora. Usar,
pagar por hora, exatamente. Então, acessar a internet era uma parada que você fazia durante o mínimo tempo possível e depois largava.
Por isso que imprimia.
Exatamente.
É, em casa a gente tinha uma caderneta que a gente ficava anotando os horários que cada um entrava e desligava pra depois tomar. Se a gente tinha estourado as horas do nosso pacote.
O Lance ficou 2 horas na internet.
É isso aí, que tinha 20 horas por mês de internet, era muito.
Oh, olha aí.
Não, quem começou até a internet limitada foi a festa, né? Porque você podia ficar de meia-noite às 6 da manhã durante a semana.
É, era o melhor horário.
Você não pagava.
E era, e no sábado começava de 2. Era no sábado, às 2 horas da tarde, até a segunda-feira, de 6 horas da manhã, todo mundo ligado na internet.
Flash.
Era isso mesmo. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha feito um script no meu computador, e eu saía da faculdade, sei lá, 10 horas da noite, aí tinha um shopping, blá, blá, blá. Aí eu ia pra casa. E eu morava longe, eu estudava na Zona Sul e morava na Barra, né, no Recreio.
Uhum.
Então, eu preparava o computador pra ele ligar tipo 10 pra meia-noite.
Uhum.
Aí ele ligava, conectava na internet, acessava o meu e-mail, porque tinha que baixar o e-mail.
Tinha que baixar os pacotes.
Pra quando eu chegar em casa, estar tudo pronto pra usar a internet.
Olha aí, mas que avançado, Azaghal, você programava o computador pra ligar antes de você chegar em casa? Como era feito isso?
Eu programava na BIOS.
Oh, sim.
É, Jovelha. Eu não sou, não era amigo do Blue Raid ainda, não.
Caraca, Azaghal, a Heck é maluco.
Olha. É, bons tempos. Que aí jogava um joguinho com o Fred, o Sr. K e depois eu dormia.
Jogava Delta Force, era
isso aí.
Que você jogava.
E a galera tinha que ligar, tudo... vai, eu vou conectar a sua máquina agora, não sei o que lá.
Caraca, parabéns.
Era outra época, cara. Outros tempos. Eu lembro de uma reportagem que eu vi na TV, tipo hoje em dia, como tem reportagem de pizzaria que entrega com drone. Na época era uma reportagem de uma pizzaria que fazia pedidos online.
Nossa.
E aí eu lembro de um cara falando, um especialista em porra nenhuma. falando, isso nunca vai dar certo. Você vai ter que ligar o computador, conectar na internet para ir fazer a pizza, pedir a pizza, né?
É, ninguém faz isso.
Cara, ele só, é muito engraçado quando a pessoa não consegue, né, extrapolar a sua percepção
atual, né?
É. Ela acha que a internet ia ser daquele jeito pra sempre.
Pra sempre, exatamente.
E aí ele falou, eu lembro que ele falou, ah, você demora uns 15 minutos, você já perdeu a fome. Depois de 15 minutos, você conseguir fazer o pedido online.
Exatamente.
Caraca, hoje você no aplicativo, a qualquer segundo.
Mas você sabe que eu demorei pra aceitar. Eu tive durante muito tempo essa ideia de que se eu pedisse pela internet, eles não iam ver. E se eu falasse no telefone, o cara falou comigo. É coisa de velho, né? Óbvio.
Mas no início era a realidade.
Não era assim no início?
Era, no início era assim. Você fazia um negócio pela internet, demorava muito mais. E hoje às vezes ainda tem aquela coisa bizarra, né? Você faz o pedido pela internet, você faz tudo pelo site, você faz o pagamento e o cara liga pra você pra confirmar.
Caraca.
Então, mas olha só, o restaurante que eu tenho pedido via aplicativo, ele já não faz mais isso não, tá tudo certinho. Peço, chega na hora e tá bonitinho, ninguém te liga. Mas realmente tem esses que ainda ligam pra confirmar.
O cara grita lá da cozinha, é o mesmo pedido pro Jovem Nerd, nem precisa confirmar.
O primeiro browser popular foi o Netscape?
O primeiro foi o Mosaic.
Mas o Netscape veio com tudo.
O Netscape veio com tudo,
O Mark Anderson, que foi o cara que escreveu o Mosaic, quando ele sai do Mosaic por causa de licenças e problemas legais, ele decide criar essa empresa que é a Netscape e que é o primeiro browser aí, que aí assim atinge massas e que foi o primeiro browser que usei, provavelmente o Azaghal e o Jovem Nerd e todos aqui também, foi o primeiro browser que todos nós utilizamos, que o fundo default dele, inclusive, era cinza, não era branco.
Olha aí.
Olha só, em inglês chama browser, se chama olhador, é isso? Visualizador, esse é o termo, né? O verbo to browse, né? E por que que em português é navegador?
Porque a internet é um oceano de informações.
Olha. Definição em carta essa, hein?
Eu acho que porque quem traduziu é o mesmo que traduz os títulos do cinema do Brasil aqui.
Mas não era o Netscape que tinha um cara com uma luneta, um negócio desse?
Era um timão de navio, era, né?
Então, o cara que viu falou, ah, isso aí é pra navegar na internet.
Então, será que foi por causa do
Com certeza, com certeza.
E aí entra, aí logo em seguida começa a Microsoft a entrar nessa história, e aí eles lançam o IE 1.0. O IE 1.0 fazia parte de um upgrade pago pro Windows 95, e aí ainda era até baseado nas licenças do Mosaic original também. E aí quando eles lançam o IE 2.0, é a primeira vez que você tem um browser gratuito para todos os usuários de Windows. E isso quebra a perna de todo mundo, porque a gente não comentou aqui, mas nessa época esses browsers eram todos pagos. Mosaic,
eram? Netscape. Eram? Engraçado, eu não lembro de ter pago pelo Netscape.
Então, eu nunca paguei.
Pagava nada no Brasil.
A gente
Brasil,
não lembra de ter pago por várias coisas nessa época. Mas eu não me lembro de ter burlado nada pra instalar Netscape.
Não, alguém burlou pra você só instalou.
Pois é, a mesma coisa do Windows, o cara chegava com os disquetes na sua casa, ele tinha uma licença.
Eu realmente me lembro de pagar pelo Windows também não.
Chegava com o disquetezinho, chegava lá com 20 disquetes na sua casa, ele vinha com o Windows e instalava, qual era a licença do Windows? Não tinha licença, né?
Não, eu sei, mas mas eu realmente acreditava que o Netscape era free. Caraca.
É o que todo mundo queria acreditar.
Quando o Internet Explorer surge, ele ainda é um software que você baixa e é isso, instala no seu Windows. O problema mesmo aconteceu quando a Microsoft incluiu o Internet Explorer com o Windows. Certo?
É.
Incluiu, dificultou pra desinstalar, devia deixar o Netscape zoado, né? Porque foi uma ação bem escrota do nosso amigo Bill Gates, que hoje quer salvar o mundo, mas sangrou muito esse mundo.
Então, aí isso acabou num processo antitrust.
Porque ele tava querendo dominar o mercado forçando a barra.
Forçando, exatamente.
Mas porque pra eles era muito risco, né? Eles dependiam de que as pessoas continuassem escrevendo ferramentas pra rodar direto no Windows. Se você tivesse essa ferramenta como o Netscape, que rodava em vários sistemas operacionais diferentes, e as pessoas se voltassem para escrever tudo na web, então eles iam perder espaço no mercado. Então, do ponto de vista deles, vamos matar isso aqui logo, vamos ganhar controle da web. Quando a gente tiver o controle, pronto, a gente deixa para lá e continua deixando todo mundo só usando o Windows e deixa a web para ver se morre aí. Porque eu acho que no início o próprio Bill Gates, ele mesmo dizia que, isso aí não é um negócio assim muito...
Ele não acreditava na internet, ele tem declarações famosas dele.
Pois é, ele não tinha muita fé que esse negócio ia pegar, né?
É, exato.
O IE que a gente tá falando, que é o Internet Explorer, então essa foi a primeira guerra dos browsers. O Explorer versus o Netscape, onde o Explorer chegou a ter 96% do market share. Então dá pra saber quem venceu.
Nossa. É, mas isso também foi por essa ação malandriça dele, né?
Exato. É, mas eles ganharam o antitrust. Eles tiveram que entrar no acordo, alguma coisa assim, não foi?
É, e tiveram que deixar opcional. Eu não lembro muito bem o resultado, mas eles sofreram um pouco, sim, no embate.
É,
mas
a Microsoft tomou esse pau e hoje, por exemplo, a Apple não toma. Você pega um iOS da vida, o único browser permitido lá é o Safari. Tá ok. Como?
Não, tem
não. Não, já não é mais.
O Safari vem por padrão.
Então, é, mas era...
Não. Então, essa é o maior engodo que a Apple fez em todo mundo. Chrome, no iOS, é o Safari com cara de Chrome. A Apple não permite outras engines de navegador no sistema operacional.
É sério?
Não, mas tem um outro navegador também pra coisa.
Tudo mas Safari. É só a casca. É só Safari. A casca. É tudo Safari com uma outra carinha.
Você tá brincando.
É hoje. E nunca tomaram um processo antitrust, eu não sei como ainda.
Não é possível. Como é o Safari com outra carinha, você tem funções diferenciadas e...
Tem assim, um sincroniza com as coisas do Google, o outro não sei o quê, mas a parte que renderiza a web mesmo é exatamente a mesma, é o que a gente chama do motor do navegador. A parte que mostra a página mesmo é exatamente a mesma do Safari.
Quando você comprasse um BMW e o motor dele é Peugeot. É só a casca de que é BMW.
Eu acho o Safari uma merda, cara.
É, mas você tá usando aí.
Como pode? Eu não consigo usar o Safari. Vou abrir um Safari para usar. Mas tinha um outro navegador, mobile também, que foi o primeiro a ter depois do Safari, nessa liberação que, entre aspas, que eles fizeram. Esqueci o nome dele agora.
Você não tá falando do Opera.
Opera Mini, não? Opera Mini. Também é a mesma coisa, porque o Opera Mini era uma merda. Uma merda. O Opera Mini que tinha pra smartphone antes disso, né, aquele Sony Ericsson, e tal, era ótimo, porque tudo era uma merda. Então, ele só o fato dele carregar as coisas diferentes e tal, já era bom. Uhum. Mas aí depois eu instalei o Opera Mini no iOS e é terrível. Terrível.
É, sabe qual é a grande diferença? O Opera Mini, ele foi uma sacada genial na época, mas o Opera Mini é um tipo de browser que a gente chama de proxy browser. É, o renderizador do HTML não roda no aparelho, ele roda no servidor da Opera. Então a ideia é que quando você acessa uma página, ele renderiza a página lá no servidor e meio que só mostra um screenshot pro usuário no navegador. É, então isso é muito bom pra quem tem, por exemplo, rede ruim, né, de internet e tal. Então muito bom pro terceiro mundo. O Opera Mini é muito usado em países na África e sei lá o quê. Mas o ruim é que ele não é tão fiel na renderização da página como um navegador completo, como são os outros navegadores, né? Então ele tem um caso de uso, mas realmente pra gente não é... Nós não somos usuários padrões do Opera
Mini.
Pois
é, ele era muito bom quando ele tinha uma conexão ruim, mobile.
Exato.
E aí ele realmente era bom. E quando você bota num negócio mais parruda, ele fica deficitário. Mas por que será que a Microsoft tomou esse pau da Netscape na época, processo milionário, cacete, e hoje em dia a Apple faz isso com o iOS e tá tudo bem?
Porque ninguém querendo ou não,
a Microsoft teve 96% do mercado total. O iOS, ele tem no mercado do iOS, que não é ainda, não é dominante. Então eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, sabe?
Mas
o Windows Zero você tá usado, o iOS não é o sistema mais usado hoje em dia.
Mas depende do país que você tá. Em alguns países tem muito mais apelo, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, o mercado para iOS continua sendo bem grande. Imagino que na Europa o mercado continue sendo o mesmo. Eu acho que o problema da Microsoft é que a Microsoft ela matava e mostrava o corpo, né? Ela ia lá, fuzilava a empresa, botava todo mundo para fora, acabava com tudo e vocês que se matem por aí. E na época isso terminou pegando muito mal. Ainda hoje o pessoal tem essa visão da Microsoft como uma empresa que chegava lá e fuzilava todo mundo e pegava os corpos e tocava fogo no final. Então, eu
acho que... Mesmo hoje sendo diferente, ainda tem...
Mesmo, muita gente tem essa imagem daquela, aquela empresa que ela não tinha limites, né? Eles iam até o fim do negócio para resolver problemas com competição. E a Apple, apesar de ter as suas práticas ruins, né, ela ainda tem muito de boa vontade da população. Porque para você fazer um movimento antitrust desse tamanho, tem que ter uma boa vontade também, tem que ter as pessoas querendo que isso aconteça. E você não vê, tipo, esse ódio indo pro lado da Apple. E hoje a gente vai ver que tem muita gente usando o Chrome. O Chrome, para essa questão de desenvolvimento, eles empurram algumas coisas aí para cima do resto da comunidade que o pessoal tem que engolir, mas não existe essa má vontade das pessoas pro Google, porque o Google é aquela empresa que não pode ser má. Então, eles estão sempre fazendo bem, eles estão querendo salvar o mundo. Então, tem também muito da boa vontade da própria população de querer fazer isso acontecer, né?
O estigma, né?
E acho que o Maurício entrou aí no que a gente chama da Segunda Guerra dos Browsers, né?
Só lembrando que entre a Primeira Guerra dos Browsers e a Segunda Guerra, tem aquele momento que todos nós cinco aqui do episódio usávamos exclusivamente o Internet Explorer. Que é
seis.
Né? Seis. Durante anos, seis. Que é chamado da Idade Média dos Browsers. Uhum. Porque ficou aquele deserto que ninguém mexia nada, nada acontecia, nada avançava, e o Internet Explorer 6 ficou anos ali nos nossos Windows XP.
E na época eu lembro que, justamente, eu trabalhava com web e tinha no quadro de aviso lá da empresa uma frase impressa lá que eu falei no início, que é: antes de você ficar feliz, já testou Netscape? Porque, justamente, ainda existia essa incompatibilidade em alguns pontos de, sabe, como um browser lia uma página, como ele lia a outra.
Ainda existe hoje em dia, né?
Ainda.
Muito mais fraco do que tinha.
Naquela época era terrível mesmo. Você configurava um blog num site, quando abria no outro, tudo cagado.
Cagava inteiro, não se reconhecia nada. Só com a cara
de cara. Chegava no limite de você não conseguir que o mesmo código rodasse nos dois. Era ridículo mesmo. Hoje em dia você faz pequenos ajustes.
É, eu acho que tá mais ligado a JavaScript também, né? Porque às vezes tem banco que o browser mudou a forma como, sei lá, interage com JavaScript, aí não funciona mais o banco tal no Google Chrome. Falei, no Google Chrome. Não funciona, porra, do banco no Google Chrome. E aí? Tem que usar outro.
É culpa de quem?
É culpa do banco. Aí é culpa do banco. Hoje é culpa do banco. Não dá pra culpar o navegador, não. É culpa do banco. Eu fui cliente de um banco que faz isso.
E a Segunda Guerra dos Browsers começa quando a Netscape começa a entregar os pontos, aí eles liberam o código-fonte do navegador deles. Surge o projeto Mozilla, que começa a fazer um navegador open source, meio underground, pouca gente usava. E aí do projeto Mozilla, que era um trambolho gigante, começa a surgir um navegador mais simples, mais leve, com ideias mais modernas, que é o que a gente conhece hoje como Firefox, na época chamava Fênix. E aí o Firefox é o cara que começa a desafiar o IE, porque ele começa a ter novas ideias, começa a ter atualizações relativamente constantes e tal. E a galera
gratuito
começa a usar.
Gratuito também.
Gratuito, exato.
É, hoje todos são.
Sim, mas na época...
É, na época o IE era gratuito, né? Quer dizer, se você tinha Windows.
Você pagava de outro jeito.
É, exato. E aí ele começa a desafiar o IE e começa a ganhar mercado, comer pelas beiradas ali. Aí mesmo, lá em 2001, a Apple começa a desenvolver o Safari, acho que eles lançam em 2003, se eu não me engano, a primeira versão do Safari. Porque, não sei se todo mundo aqui sabe, mas teve uma época que a Microsoft lançava IE pra Mac, que é uma aberração completa, assim. Mas era, a dominação do IE era tão grande que tinha IE pra Mac. Então, mas aí a Apple começa a desenvolver o Safari, e aí começa a ter essa nova guerra dos browsers, né? O pessoal desafiando, mas ainda devagarzinho.
Mas o Firefox, ele chegou a crescer bastante, né? Ele, em algum momento, ele era muito melhor que qualquer outro browser.
É, mas eu digo, em uso, ele nunca passou IE, por exemplo.
Não, claro que não. Até porque vinha instalado, né, socado, mesmo que você não quisesse, aquela merda tava lá.
Mas aí quem ganha essa segunda guerra dos browsers, pelo menos se a gente puder dizer que ela acabou, né, é o Chrome. Porque o Chrome hoje, ele é muito mais usado que o IE, no mundo inteiro. Ele já é o browser mais usado. Então, o Chrome conseguiu fazer o que o Firefox não conseguiu, né?
Tem algumas questões. Primeiro, a galera que faz o Firefox é muito sonhadora. Essa é a verdade.
Exato.
Querem mudar o mundo.
É ONG, cara. É. Sempre lucrativo, aquela porra.
E aí ele não tem sangue no olho, essa é que é a parte.
Não, mas eles não morrem na Mozilla, que tem sangue no olho, assim, viu?
E aí veio o Chrome, trazendo vários recursos que a galera vai se copiando, essa que é verdade, né?
Sim.
Vários recursos que eram do Firefox.
Só que ele consome tantos recursos pra dar esse recurso.
É, foda, né? Mas hoje em dia eu acho que é o melhor, não sei, assim, depende do uso de cada um. Tiveram outros navegadores, mas eles nunca vingam, né? Tinha Rocket, alguma coisa.
Isso tudo são navegadores derivados, sabe? A gente considera que existem quatro navegadores no mundo, só o da Microsoft, o da Apple, o da Mozilla e o do Google. Acabou. Todos os outros são derivados. Então hoje você tem o Brave, tem o Vivaldi, o próprio Opera hoje é um derivado do Chrome. Então são todos derivados. Eles pegam o código-fonte de um desses quatro principais e derivam um browser novo. Então a guerra, na verdade, é entre esses quatro.
Mas tinha outras coisas a te falar dos navegadores pra Deep Web, né?
É verdade.
Porque, tipo, Tor, porque esses, claro, nunca vão ser, vão ter um pedaço grande no mercado, mas eles, os deles é completamente diferente também, sim, né?
Sim. Exato.
É muito mais voltado pra privacidade e tal.
É, mas, por exemplo, o navegador do Tor é baseado no Firefox, por exemplo.
Ah, entendi.
O motor.
É porque ele não dá, a aba anônima não, não te protege de porra nenhuma, vocês sabem, né?
Exato.
Aba anônima, devia chamar Aba Pornô.
Pornô Mode, é o famoso, né? Famoso pornô.
É só pra isso que serve.
Pornô Mode.
Pornô Mode.
Fica até preto. Já dá uma escurecida, vai ficar com um clima de... É, mas ele serve, por exemplo, você vai comprar passagem, aí você entra no site da companhia aérea.
Aí tu dá uma checada.
Aí você dá uma cookies. Buscada, não sei o que lá, aí sai. Aí quando você volta, a passagem subiu. Caralho, como? Como subiu tão rápido? Aí você bota no Pornô Mode...
Exato.
E volta no site... O preço tá mais baixo, cara. É muita safadeza isso, cara.
É, porque não tá com...
Aí ele quer que você compre, tipo assim, meu Deus, tá subindo muito, eu vou comprar logo antes que exploda o preço. Aí é muito escroto que vocês fazem.
Agora, você sabe por que, que o Chrome ganhou a guerra? É porque o Chrome usou a mesma estratégia que a Microsoft, de outra maneira, mas ele usou o monopólio que ele tem na busca pra empurrar o Chrome. Então as pessoas, uhum, já tinha 99% de pessoas buscam no Google. Aí o cara ia lá, fazia uma busca, o Chrome falava, olha, o resultado é esse. Mas você não quer aproveitar e instalar o Chrome? E o pessoal começou, eles começaram a falar, olha, você tá usando IE, viu? O Chrome é mais seguro, o Chrome é mais rápido. E assim, começou a fazer um marketing em cima daquele monopólio que eles tinham. E é por isso que a galera começou a instalar, né?
É, tem aquele negócio também, você quer transformar esse navegador em seu navegador padrão?
É.
E aí você vai, sem querer, e tum! Foi.
Exatamente.
Exato.
Eu já fiz isso com o Firefox, fiquei putaço.
Olha só, no meu PC, né?
Foi um maior saco pra botar. Instalar o Chrome de novo pra ele perguntar.
Eu uso o Chrome no Mac, mas no PC eu parei de usar. Você usa o Firefox no Gmail, que é o serviço do Google, pelo Chrome, que é um navegador do Google. O browser travava quando eu mandava anexar um arquivo.
Nossa. 40 abas abertas, né, Jovem?
Não, cara, mas eu tentei de tudo. Eu tentei.
Fecha as abas, tentou fechar as abas.
Eu tentei, cara. Não consegui. Aí eu falei, vai tomar no cu, que em algum momento você manda um software tomar no cu, né? Quem nunca? Aí eu instalei o Firefox e funcionou. E aí agora eu só uso o Firefox na porra do. Afinal, hoje em dia, qual é o browser que é melhor por causa disso ou por causa daquilo? Qual que consome mais recursos? Qual que deixa o teu computador lerdo? Como é que tá hoje em dia?
Isso muda toda semana, viu? Que aí o pessoal começa a instalar o Firefox, porque o Chrome come muita memória. Aí o Chrome anuncia, a versão nova que usa menos memória. Aí a galera usa o Chrome. Aí o Chrome começa a travar, aí o Firefox, olha, versão nova que não trava.
Sim.
Assim vai, né? Assim vai. Não usando IE, tá bom,
mas,
né?
É, esse é o principal, mas é bom isso. Assim.
Tem que a gente já fez propaganda. Eu não entendi que explora.
Com uma dor no coração, me sentindo uma puta paguíssima.
Ué, mas o IE10 é outra coisa, cara. O IE10 é bom.
Meu Deus, não digo isso.
Não acho. Não, não. É como disse o Maurício, não é pronto.
Eu não sei não, por não que, é. Que vocês usam tanto browser que é tão difícil. Basicamente, é sempre a coisa. Você entra na web, ele vai.
Mas agora o IE não é mais IE.
Tá vendo a aplicação, né? Você tá só usando.
Mas o IE não é mais IE.
O Edge.
Agora, então, aí a Microsoft viu que eles fizeram muita cagada e lançaram um browser novo, que é o Microsoft Edge, que diz que é um browser novo, né? Mas na verdade ele é baseado no IE, ele é um fork do IE, mas eles apagaram um monte de coisa antiga e melhoraram. O Edge é um browser bem decente, viu? Lançaram em 2014, quando o Chrome já tinha esmagado o mercado inteiro. Eles até estão crescendo, mas muito pouco.
Mas o Edge veio resolver também um dos problemas no Windows, no Microsoft, que o Jovem Nerd citou, que é o problema do banco que usa um monte de plugins no browser que você precisa ter, que não é exatamente com JavaScript, é com Java, né? Nesse caso que você falou. Então, todos esses plugins para fazer coisas a mais do que o que o HTML, CSS e JavaScript permitem, que, por exemplo, o ActiveX, velhão da Microsoft, o Silverlight, mais moderno do .NET, o Flash da Adobe, e assim como Java, eles abriam muitas portas de segurança, brecha de segurança, deixavam lento, travava, e o Explorer permitia muitas dessas customizações, pelo menos as versões antigas. Então, se for ver, todos os navegadores hoje evitam essa abordagem de permitir esses plugins malucos, e é por isso que o Jovem Nerd não consegue acessar determinado banco, porque ele precisa da autorização do plugin, de não sei das quantas, etc, que hoje em dia a maioria dos navegadores está cada vez fechando mais o cerco e falando, cara, você tem que usar o web como é o padrão, como é que o Tim Berners-Lee lá definiu lá do consórcio, e tem que seguir essas regras aqui, senão a gente vai ficar maluco, cada navegador vai funcionar um site e eu vou ter que ficar trocando para poder trabalhar o mínimo na internet.
Eu acho que tem essa parte do Flash, uma parte legal, porque foi um pedaço bem longo da história da internet, né? Os primeiros sites de comédia de desenho no Brasil, o Mortadela, o Jazz.com também com Flash, era uma coisa que todo mundo queria ter e todo mundo queria fazer site com Flash.
E Maurício, então, inclusive, cara, o visionário que o Azaghal assistiu na entrevista que falava que ninguém nunca ia pedir comida online pela internet, ele voltou e falou assim, ah, esse Flash vai ser o que vai dominar a internet, no futuro vai ser o Flash. Teve muito visionário falando isso.
Até que teve um Steve Jobs no meio do caminho, né?
Cara, eu fiz muito site em Flash. Nossa, achava a parada mais fora do mundo isso, no ano 2000, sei lá.
E era mesmo.
Um site, como é que era o nome do site? iCandy, alguma coisa assim, cara. Que era, puta, eram umas animações com música. Eu falei, caralho, olha fazer isso então.
A gente não
sabia o que tá fazendo, só era bonito, entendeu? Todo mundo, oh meu Deus, é tão lindo. Mas, na real, você tá criando um arquivo de, sabe, um arquivo único, um bloco de, sei lá, megas, 2 mega, 300k, 2 mega, só pra ser bonitinho, nada prático, né? Sem poder indexar nada.
Era só estética.
Porra, tinha linguagem.
Não, e era tão pesado, cara. Era tão pesado que tinha as animações de espera, que já eram outra arte à parte. Pra você esperar carregar a porra do site em Flash.
Exatamente. A internet tava ficando mais rápida e a gente tava forçando a barra também.
E acho que o grande problema do Flash, aí eu vou dar uma de idealista, igual você comentou da Mozilla, é que o problema é que o Flash era proprietário, era da Adobe, entende? Então você tava entregando a web nas mãos de uma empresa. Esse é o pior problema. Você até podia fazer alguma coisa leve em Flash, você podia fazer uma coisa mais acessível em Flash. Não que o pessoal fizesse, mas você tava fazendo numa solução proprietária e tava indo contra todo esse princípio da web de ser acessível, universal, multiplataforma, enfim.
Mas o Flash sempre foi da Adobe? Ou foi
comprado?
Era
Macromedia, né?
Foi comprado. Era da Macromedia.
É, foi comprado. Era Macromedia Flash.
Eu lembro que eu tinha um amigo que era certificado pela Macromedia.
Olha aí.
grande Macromedia, o seu Dreamweaver.
Bom, de qualquer forma,
Dreamweaver.
A Macromedia era também uma empresa particular de São Francisco, foi comprada pela Adobe, né? Exatamente. Isso que aconteceu. Continuou particular. E o Steve Jobs era um grande advogado contra, né, o Flash, né? E aí eu lembro que existia todo um negócio. Ah, o Steve Jobs não gosta do Flash porque os caras não conseguem fazer nada da Apple funcionar direito com o Flash. E é mimimi só e tal, não sei o quê. E aí o Steve Jobs falava, essa merda vai acabar, entendeu? E aí acabou que sim, acabou de fato.
O que ele fez foi lançar o iOS sem Flash. E aí, simplesmente, o iOS foi o sucesso que foi, e aí o Flash ficou nas páginas da história, né?
Mas você acha que é só isso? Você acha que era um movimento que já estava sendo feito? Tipo assim, os dinossauros já estavam em declínio antes do meteoro cair. O meteoro só deu uma acelerada forte.
Publicamente, ele dava um argumento muito técnico. Ele falava que o Flash comia muito processamento e bateria, que era impossível no celular. Mas, como eu falei, eu acredito que, na verdade, ele estava vendo que se ele entregasse esse poder para Adobe no Macromedia, ele estava entregando uma parte do negócio dele, entende? Ele era mais favorável a ter essa coisa aberta e que ele não está entregando todas as chaves na mão de uma outra empresa. Então eu acho que teve um pouco desse peso também, mas ele sair do proprietário de um concorrente dele.
Mas eu acho que o Jovem Nerd tem razão. O Flash já era alguma coisa, quando ele começou a cair, já era aquela época que o pessoal estava tentando falar, poxa, não dá para fazer com HTML.
O HTML já estava bombando.
Já estava bombando.
HTML5, exato.
Mas isso acelerou muito. Não existia essa animosidade direta da Apple contra o Flash antes, né? Isso não era uma coisa, tipo, não, isso surgiu no iOS porque eles realmente queriam, não, vamos fechar a porta aqui, agora já a gente tem condições de fazer isso e vamos colocar. E eles tinham muito no início, coisa de você escrever aplicações web pra você instalar no iPhone. No início eles não queriam essa coisa de você escrever uma aplicação realmente nativa pra rodar no iPhone. O primeiro iPhone, você pegava aplicações, né, que era uma página, e você botava na sua home lá do iPhone, e essa era tipo o App Store da época. época. Acho que o Jobs, ele tinha essa ideia de que isso ia ser o futuro, e eles iam investir nessa coisa, e ele com certeza não queria dar nenhuma chance pra Adobe ter algum tipo de controle sobre isso aí, né? Ele queria que a coisa ficasse no HTML, que era uma coisa que eles tinham mais controle. Então, pra eles era muito mais negócio que o Flash morresse sozinho lá, do que tentar colocar o Flash dentro e fazer o Flash rodar dentro da plataforma, né? Que eles iam ter que abrir a plataforma pra Adobe pra eles colocarem como plugin lá.
Bom, e aí a gente chega nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem como é que é o mercado? A gente tem o Chrome dominando, o Firefox infelizmente perdeu muito mercado, principalmente pro Chrome, o IE praticamente morto, a Microsoft tentando ressuscitar através do Edge, que é até um browser decente, mas na minha opinião chegou tarde, e o Safari, que é a plataforma da Apple que só funciona nas coisas da Apple, né? Mac e iOS. Então conforme o iOS vai crescendo, o Safari cresce também. E inclusive até o Azaghal falou que odeia o Safari. No mundo aí de desenvolvedores web, hoje a moda é falar que o Safari é o novo IE. Então, bastante gente odeia o Safari hoje em dia. Depois que a Microsoft acordou e fez um browser melhor com o Edge, quem ficou meio pra trás hoje é a Apple mesmo.
Nossa, é muito ruim. A Apple, ela faz coisas maravilhosas. Mas o Safari tem umas paradas que são muito cagadas, cara. O Safari é muito cagado.
Pô, não, por quê?
Ai, cara, ele é errado, é estranho.
Sabe,
só isso que eu tenho pra dizer.
Do ponto de vista de desenvolvimento, sabe qual que é a diferença? É, muita coisa aconteceu nesses... Sabe essas padronizações que a gente falou? O HTML evoluindo, muita coisa tem acontecido num ritmo bem rápido nos últimos anos, justo porque essa briga entre Chrome, Edge, Firefox e tal, e todos esses browsers estão implementando, menos o Safari. O Safari tem várias tecnologias modernas da web que o Safari não implementa, e eles não falam também por que que eles não implementam, eles não dão satisfação nenhuma pro mercado, até a Microsoft dá satisfação pro mercado hoje. Existe no site, na Microsoft, uma lista de todas as tecnologias web que a Microsoft está trabalhando neste momento e que quando eles vão lançar, qual versão vai sair, você pode opinar, você pode votar pra falar qual que você gostaria que fosse uma funcionalidade priorizada e tal. E a Apple não, a Apple não dá notícia nenhuma. Eles lançam update do Safari junto com o sistema operacional, como era o Windows antigamente, não permitem que você instale um navegador, naquele sentido a engine do navegador, um navegador diferente, e não implementam as coisas modernas. Então, basicamente, eles viraram o novo IE.
Vocês falaram que muda toda semana o browser aqui, gasta mais recurso, que é o melhor, o que é mais eficiente. Como é que é o futuro dos navegadores?
Então, os browsers hoje evoluem muito, né? O Chrome e o Firefox, por exemplo, tem versões novas a cada 3 semanas e sempre lançando coisas novas. Onde a gente enxerga a web? Então, a web está crescendo em uso para competir, por exemplo, com o mundo mobile. Muita coisa foi feita em aplicativo nativo e aí a web foi ficando para trás. Hoje já não é mais verdade. Então, você tem uma retomada, por exemplo, nesse movimento que o Maurício Linhares falou, de você ter aplicativos web, né, feitos na web para celular. Aquilo que o Steve Jobs vislumbrou lá no começo, mas que não deu certo e hoje em dia já tem. A gente chama de Progressive Web Apps. Tem uma outra iniciativa que o pessoal da Mozilla, por exemplo, é muito forte, que é a parte de realidade virtual, que é para você fazer realidade virtual na web. Mas se discute muito até o futuro do futuro, se ainda vai ser essa web que a gente conhece hoje, sabe? De você abrir um navegador e você ter uma página que você lê e navega e clica. A gente tá vendo agora, por exemplo, essas coisas de internet das coisas, aquelas ferramentas como o Google Home ou o Alexa da Amazon. E aí você fala, como que entra um browser, a web, num cenário desse, onde a interface de comunicação é via voz, ou onde eu uso um smartwatch que não tem tela?
Isso que eu ia perguntar, você mesmo mencionou, começaram a vir os aplicativos são uma alternativa web para muitos serviços que você usa, e agora você tem os assistentes e tal. A gente vai ver isso crescer mais ainda e o browser perder cada vez mais território para os aplicativos?
Você fez a pergunta para tentar me transformar no próximo visionário, né, Giovanna?
Eu não vou responder porque eu não sei.
Mas a gente viu, o browser tá perdendo espaço pros aplicativos, isso é fato.
Então, o pessoal disse que já hoje em dia já não. Hoje em dia, 2017, a coisa já tá começando a virar, porque as pessoas já estão começando a ficar cansadas de aplicativo e estão voltando pra web.
Quem são essas pessoas?
Você não instala 200 aplicativos, mas você abre 200 sites, entende?
Não, mas você abre 200 sites, sério?
Eu acho que você abre. Em uma semana você abre 200 sites. Acho que é inclusive um exercício que a gente podia fazer no History aí. Quem quiser faz, deixa no comentário. comentário quantos sites de domínio diferente você viu em uma semana.
No browser, né?
Daqui a pouco vai voltar o Net Vibes, né? Organizar se você lembrar do site que você quer entrar.
Mas eu não sei o futuro da web nesse mundo, entendeu? O que eu acho assim, a web é essencial pra onde a gente chegou hoje, de tudo, esse acesso universal à informação e tal. Então, acho que se transformar a forma como a gente acessa as coisas, por exemplo, se o futuro for realmente smartwatch e hologramas, interfaces de voz, eu acho que a web vai ter que evoluir pra se adaptar pra isso, né? Talvez não vai ser mais essa web visual que a gente tem hoje em dia, mas de alguma maneira, esse princípio de ter coisas interligadas, universais, abertas, acessíveis, isso eu acho essencial pro resto da humanidade. Acho que é um caminho sem volta. Depois que o Tim Berners-Lee inventou o web, acho que isso a gente vai ter pra sempre, né?
É, eu acho que a pessoa tem que usar o que ela quiser. Eu acho que os sites têm que parar um pouco de forçar a barra, as empresas, né, como um todo. Porque, por exemplo, você tem um site, você entra naquele site, a empresa fez um aplicativo, certo? Vamos chamar de site A. Você entra, eu vou entrar no site A. Aí você entra no site A. Aí o site A tem um aplicativo. Aí o site A fala assim, você tá no celular, você não quer baixar um aplicativo?
Uhum.
E é muito invasivo fazendo isso, na maioria das vezes.
Nessa calma.
Tá com uma janela. E toda vez que você entra, ele faz a mesma coisa. Ele quer forçar você a sair pro aplicativo.
A gente não faz isso. Gente...
Isso, deveria fazer, mas... Não, tô brincando. Mas o que eu digo? Isso é foda, porque assim, deixa a pessoa usar onde ela quer, caralho. Você como empresa tem que ter o site A na web, no aplicativo, na versão desktop, porque, porra, você não tem como forçar todo mundo a usar aplicativo. E aí daqui a pouco muda. Não é mais aplicativo, é outra parada. E aí? Todo o esforço que você fez como site A pra fazer as pessoas irem pro aplicativo vai acabar se perdendo, né? É claro que a pessoa quer levar pro aplicativo porque ela tem um pouco mais de controle sobre, por exemplo, como o arquivo vai ser enviado, coisas que no browser, no navegador, você tem que passar pelos protocolos de terceiros, né? Você no aplicativo você entrega mais rápido, entrega diferente, esse tipo de coisa, né?
E essa história toda lembra muito o Flash, né? E o Flash morreu, não sei se vai morrer agora de novo. A única coisa que dura 3 décadas é a web.
Olha!
Tem muita empresa que se perdeu na invenção, né? Tem inclusive uma empresa de viagens aí, de aviões, uma companhia aérea no Brasil, que tem o costume de quando tá num avião que não tem a telinha, né, pra você, ela pede pra você instalar o aplicativo no seu celular pra você poder assistir a mídia, né, dentro do voo.
Tomar no cu, né?
Só que você só vai lembrar disso aí quando você tá dentro do avião.
Mas eu já fiz isso. Baixe o nosso aplicativo pra gente não ter que botar a tela na... Traga a sua própria tela? Tomar no cu! Traga a sua própria cesta de piquenique! Que a gente não vai te dar mais comida.
Mas é uma...
Cara, isso é uma preguiça safada.
É uma solução prática pra você botar tela em um avião que não tem tela.
É, e porque...
todos os aviões têm tela.
É, mas ele... Sabe por quê? Porque tem gente como você, jovem nerd, tá baixando esse aplicativo
na minha conta,
e aí ele não precisa botar a tela, porque você tá carregando a tela pra ele.
Foi ninguém lembra. Ninguém lembra de fazer isso. Você, nem todo mundo é o Jovem Nerd do Azaghal que viajam todo mês, né? Tipo, a maior parte das pessoas vão viajar uma vez no ano. Aí o cara, quando entra dentro do avião, o avião sobe, ele vai olhar alguma coisa. Eita, eu tenho que baixar o aplicativo. Mas cadê o 3G? Não tem mais 3G, já acabou. Então, eles podiam ter feito isso com um site. Você podia abrir o seu browser e ver as coisas todas dentro do browser. Mas parece que as empresas têm esse tesão pra fazer você instalar a porra do aplicativo no celular. Mesmo quando é uma coisa que você só vai usar uma vez na vida.
Fica a reclamação aí.
Pois é, tem um aplicativo pra quando você vai viajar de avião, aí você vai usar o conteúdo merda que eles selecionaram pra você. Aí você vai ser pra conteúdo, pô. Era só o que faltava mesmo. Era só o que faltava. Como que você vai ter que levar sua própria cadeira? Não se esqueça de trazer sua própria cadeira. Cadeira de praia. Nosso avião tem ganchos que seguram sua cadeira de praia perfeitamente.
Muito bem, qual é o jabá deste mês na Alura? Atenção, 419 cursos.
Ainda não chegamos no 400, mas já passamos 330, Jovem Nerd.
Caraca, cara, porra, outro dia tá vendo 300.
E Jovem Nerd, esse é o episódio 13, faz um ano, olha, foi em março de 2016 que a gente fez o primeiro episódio, agora a gente tá no 13, então completando um ano,
bom.
Parceria, tamo
aê, bem contente. Aê, tava demais!
Para esse mês, que tem o Dia Internacional das Mulheres, a gente repaginou o site. Você pode entrar aí. A gente está fazendo uma homenagem para 5 mulheres da tecnologia que são bastante conhecidas e tem histórias muito bacanas. Tem programadoras, tem designer, tem CEO. Fica o convite para você acessar e ver no blog.
Excelente.
Tem uma grande coincidência. O Sérgio falou que o futuro da web é Progressive Web Apps, entre outras coisas. E nós temos um novo curso de Progressive Web Apps.
Olha aí.
Ah, não diga. É claro. Que oportuno.
Cara, bate muita coincidência aqui, viu?
Oportuno e coincidência.
E queria deixar o recado que a gente ali, no site da Lura, a gente é muito forte em cursos online dessa parte de front-end, de HTML, CSS, JavaScript, que a gente tem muitos cursos. JavaScript, a gente tem vários. JavaScript avançado, desses frameworks de React, Angular, Vue, e que acabou de sair esse do curso de Vue. É legal você chegar lá, dar uma olhada, ver esses cursos novos. A gente tem bastante coisa. E pra você que tá ouvindo esse podcast, a gente tem a promoção de 10% de desconto que o Jovem Nerd sabe de cor o endereço web.
Agora, nesse programa eu vou falar HTTP
HTTP ou HTTPS?
S.
Oh. Ah, Jovem Nerd!
Mas redireciona.
www.alura.com.br/promoção/nerd.
É isso aí. A gente espera vocês lá.
Valeu, galera. Até mês que vem.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.